Fala, galera ligada no GE. Eu sou o Fred Gomes e hoje estou improvisado na função de apresentador. Nosso amigo Jorge Natan, titular da apresentação, está em pauta internacional, até porque nosso amigo trabalha com futebol internacional. Ele está na Espanha para fazer a cobertura do clássico Real Madrid e Barcelona. Então, já que o nosso amigo está chique, colocar aqui o primo pobre dele, Fred Gomes, para fazer a apresentação do episódio número 215 do GE Flamengo. E traremos, como sempre, o nosso craque Arthur Mullenberg, do projeto A Voz da Torcida. Hoje também teremos uma nova participação, a entrada da Vitória Azevedo, nossa editora. Hoje ela vai editar e vai também dar a opinião dela sobre o clássico Flamengo e Vasco. Então, Vitória, que é craque e joga nas 11, também está conosco. E daqui a pouquinho, Caê Mota entra na conversa também, ele está com uma ligação importante agora durante a gravação, mas já já ele entra na jogada para a gente comentar sobre esse clássico. O Flamengo abriu a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco com vitória apertada por 1-0, não sofreu muito, é verdade. O Vasco deu alguns chutes no segundo tempo, mas não foi incisivo em nenhum momento. Mas a torcida esperava mais. E já que a torcida esperava mais, a primeira participação, claro, vai ser do Arthur, a voz da torcida. E aí, Arthurzão, o que você achou aí desse clássico contra o Vasco, a postura do Flamengo, o placar magrinho? Dá o papo.
Fala, Fred Gomes, meu amigo. Vitória, tudo bem? Galera que está ouvindo. Grande Fred Gomes na apresentação, mostrando seu talento polivalente. Cara, o jogo de ontem aconteceu um negócio. Como eu estava fazendo a transmissão lá pelo GE, da live do jogo o tempo todo, simultâneo com o João Almirante, o cara do Vasco, eu não sabia que o Flamengo tinha jogado tão mal. Eu achei que o Flamengo jogou mal, mas que conseguiu o resultado, que era o mais importante para a gente. Um Vasco que, poxa, com toda a diferença técnica, orçamentária, estrutural, de momento psicológico, o Vasco entrou para atrapalhar o Flamengo e se postou muito bem no primeiro tempo. Marcaram muito o nosso time, tinha uma linha de 6 ali atrás, não é mole. Lógico que a obrigação do Flamengo é saber vencer esse tipo de retranca, mas o Vasco foi um desafio para a gente no primeiro tempo. No segundo, eles deram até mais espaço, mas aí nós que não tivemos a categoria para aproveitar os espaços deixados e não pudemos aumentar o placar. Foi um jogo duro, um clássico, onde as camisas fizeram seu papel. Na verdade, o que acontece quando tem essa diferença grande é a camisa que faz a diferença. E o Vasco, cara, conseguiu o objetivo, que foi continuar vivo até domingo. Não foi um jogo bom para o Flamengo, não foi um jogo memorável, mas foi um resultado muito importante. Como o Felipe Luiz disse depois do jogo, ficaram com o controle do jogo o tempo todo, não corremos risco. Então, acho que está bacana. Eu sou pouco exigente com o negócio de carioca, meu irmão. Agora, eu não quero mais futebol bonito. Eu quero só ganhar, porque a gente chegou num ponto que a gente tem que ganhar, porque a obrigação é nossa.
Verdade, Arthur. E você, Vitória, o que você achou? Até aproveitando esse gancho que o Arthur levantou, essa bola do Felipe Luiz, ele fala assim, né? Jogo muito difícil, mas totalmente controlado. De fato, o Flamengo dominou as ações, né? Mas no segundo tempo o Vasco deu aquelas ameaçadinhas, um chute do Figueiredo, uma faltinha do Nenê que o Hugo Souza agarrou com tranquilidade. Como é que você viu aí essa postura do Flamengo? Se você concorda com o Arthur que o importante é vencer mesmo, se o Flamengo deixou a desejar nessa partida contra o Vasco.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Arthur, Fred, Nação Rubro-Negra. Olha, a gente está começando esse episódio com mais uma vitória que poderia ter sido maior, poderia ter sido melhor, mas ainda assim é uma vitória, né? Eu acho que o Flamengo tinha muita capacidade para aumentar esse placar, mas é um clássico, tem pressão, tem torcida, é no Maracanã. Então a gente está chegando no jogo da volta com vantagem. E eu acho que a gente tem muito a discutir sobre esse jogo nesse episódio, Fredão.
Verdade, Vitória. Já que você estreia com Vitória e seu nome é Vitória, você falou Vitória umas 200 vezes aí.
E tem que aproveitar, né? Tem que marcar.
É verdade. E falando dessa vitória, Vitória, eu te pergunto assim, em relação ao que você viu ali do posicionamento do Bruno Henrique ali pela esquerda, Everton Ribeiro no meio mais uma vez, já tinha atuado assim no último fim de semana contra o Bangu. O que você achou aí desse primeiro tempo com eles dois juntos, já que o Bruno Henrique não voltou para a etapa final com uma luxação no ombro esquerdo, perdão.
Olha, eu gostei muito da atuação do Everton Ribeiro, Fred. Eu achei que ele e o Gabigol, para mim, foram os craques do jogo. O Bruno Henrique, eu acho que jogou bem, mas poderia ter jogado melhor. O que eu senti falta mesmo foi a entrada do Pedro mais cedo. Ele entrou aos 37 do segundo tempo E eu acho que não tem como fazer grande diferença se você colocar um jogador do porte do Pedro nesse tempo do jogo, né? Quase no final. Eu acho que o placar poderia ter sido diferente se tivesse mexido um pouquinho antes. Então, eu senti falta dele em campo um pouco mais cedo.
Entendi. Arthurzão, falando um pouquinho em relação ao primeiro tempo ainda, uma coisa que me chamou a atenção foram os cartões amarelos do Flamengo muito cedo, né? O Andreas, que o Paulo Souza fez vários comentários a respeito dele, que ele está tentando dar todo o apoio para o jogador voltar a mostrar o que se espera dele, até o que ele mostrou no ano passado, até cometer aquele erro que até hoje custa muito a torcida deu uma vaiada nele ontem, antes do jogo, na hora que a torcida gritou o time do, perdão, gritou o nome dos 11 jogadores, deram uma vaiada no Andreas, e quando ele é substituído também teve alguns apupos. Queria saber contigo, né, que o Vasco saiu para dois contra-ataques, e aí o Andreas leva um cartão, o Mateuzinho também. Como é que você viu aí? Isso aí mexeu com a configuração do jogo, depois deles terem sido amarelados?
Olha, eu acho que primeiro, o Andreas, o problema do Andreas, cara, o Paulo Souza pode dar todo o apoio do mundo, a torcida pode até parar de xingar, o que eu acho difícil, mas esse problema só vai ser resolvido internamente. É ele com ele mesmo, cara. Ele é o mesmo cara. Ele está se abalando mais que todo mundo por aquele erro na final da Libertadores. Ele que precisa recuperar o equilíbrio dele, encontrar o seu centro e voltar a jogar bola. Porque essa transação vai rolar, o Flamengo não vai deixar de comprar. Então, a gente precisa que esse cara seja útil. Eu não critico a torcida por estar vaiando. Isso é o papel da torcida. O jogador agora tem que entrar numa. Se ele precisar de ajuda externa, psicológica, é que ele corra atrás, ele precisa disso. O cartão foi justo porque ele, de novo, veio com aquele cotovelinho, que é um negócio feio. Ele tem um futebol bonito, ele é um moleque jovem, não precisa fazer isso. Né? Foi em cima do cara, no pescoço do cara, não é bom isso. Cartão justo. Mateuzinho, a mesma coisa. A regra é clara, né, meu irmão? Se tu para o contra-ataque dos caras, tem que levar o cartão amarelo. Acho que essas duas amareladas acabaram motivando as primeiras mudanças do Paulo Souza no segundo tempo, mas que, taticamente, não causaram grande diferença. A verdade é, o Vasco conseguiu fazer uma retranca muito eficiente ontem. No primeiro tempo, a gente teve muita dificuldade. E, se não fossem essas duas faltas, eles teriam conseguido chutar alguma bola no primeiro tempo. Só fizeram isso no segundo. O Flamengo tem desafios. O Paulo Souza é um treinador que foi trazido principalmente, cara, para fazer o Flamengo ser positivo sempre, mesmo quando enfrentar uma retranca, que não vai ser algo inédito, né? Toda vez, a maioria dos times vai jogar assim contra a gente. Então, a gente precisa ter soluções melhores. A Vitória falou que gostou do Everton Ribeiro e do Gabigol, com os melhores jogadores. Inclusive, ela combina com a opinião do Fred Huber, que deu as notas aqui no Globo Esporte, né? Deu 7 para os dois. Eu vou te falar, cara, eu ainda gostei mais do Arrascaeta, sabia? Apesar de ser muito marcado, não estar num dia muito solto, ele soube dar um ritmo interessante nas nossas jogadas de ataque, forçando sempre que possível. E o Gabigol, pô, fez o gol, mas também, cara, achei ele um pouco escondido no jogo. Infelizmente, ele tem jogado desse jeito, ele não fica muito na área, ele vai atrás, mas está certo. É o jeito dele, levou ele até a seleção, ele vai continuar jogando assim.
Entendi, Arthurzão. Olha aqui, ó. Agora. Aí, ó, chegou o homem aí. O cara tava num compromisso aí, numa ligação importante. Não sei se ela vai agregar alguma coisa ao debate, mas ele com certeza vai agregar. Ele que apresentaria aqui. Agora eu substituí também, como eu tinha dito, já tinha feito uma outra apresentação e tudo mais. Caê, aí? A gente já falou um pouquinho do jogo aqui, do início do jogo, na verdade, estamos nos primeiros momentos da partida. Queria tua análise aí sobre a partida, o que você achou do Gabigol, Arrascaeta, esse posicionamento do Bruno Henrique pela esquerda agora, né, que a torcida tanto queria ver, né, Everton Ribeiro pelo meio. Dá teu papo aí, Caê.
Então, primeiro essa conversa confidencial, depois eu te passo a planta no óbvio, justíssimo. A gente conversa. E eu queria saber, assim, como é que chama, assim, o Natan substitui o Paulinho, eu substituiria o Natan e você me substitui.
Pô, você é o reserva do reserva do reserva.
Reserva do Magrão. Mas então, vamos lá. Achei um clássico onde o Flamengo, mais uma vez, perdeu a oportunidade de ter uma vitória contundente contra um grande rival. Assim, até me chama muito a atenção como isso se transformou até característica desse Flamengo desde 2019 para cá. É um Flamengo que, apesar da enorme superioridade técnica contra os três rivais, contra Botafogo, Fluminense e Vasco, e em raríssimos momentos consegue transformar isso num placar elástico. Assim. Isso, eu acho até que isso seja uma pequena frustração de sua torcida, porque vive essa expectativa de ter vitórias tranquilas e convincentes em clássicos locais, e quase sempre são vitórias magras e sem espetáculo. Puxando pela cabeça aqui, diria que a única vitória mesmo convincente do Flamengo dessa geração em um clássico foi o 4-1 sobre o próprio Vasco em Brasília. Ainda assim, vale pontuar que foi um clássico onde o Vasco perdeu 2 pênaltis. Então, acho que isso que me salta muito aos olhos é o porquê desse Flamengo tão dominante, tão melhor tecnicamente, tão entrosado, tão campeão, ter tanta dificuldade de ser dominante no sentido de placares mais elásticos contra seus rivais. E ontem não foi diferente, um Vasco que veio totalmente retraído, entrou em campo muito recuado, abrindo mão mesmo do jogo. Até conversava na redação com o Carlos Eduardo Mansur sobre a questão da leitura tática do Flamengo. Nós não conseguimos identificar se o Felipe Luiz mais solto foi uma condição que o Paulo Sousa já previa desde o início, ou se foi justamente pelo Vasco estar tão recuado que o Paulo Sousa acabou soltando mais o Felipe Luiz. Aí você via o Flamengo todo debruçado no campo de ataque do Vasco, conseguindo até trocar passes, triangular, chegar com qualidade naquele chamado último terço do campo, até ali dentro da área, mas aí voltava aquele que para mim é o grande problema do Flamengo já há um bom tempo, que é o preciosismo. Né? Algumas pessoas falam em fome, outros falam em acomodação. Eu acho que para mim soa até um pouco como arrogância, em determinados momentos, o preciosismo de achar que o gol vai sair de qualquer maneira. Um amigo até me fez uma comparação que eu acho que faz até algum sentido, que algumas partidas o Flamengo acha que ele é o Harlem Globetrotters, aquele time do basquete que prezava por dar espetáculo, mas sem muito compromisso com o resultado. Foram várias jogadas, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo chegou em condição de finalizar, em condição de construir, já ali bem próximo à área, mas parecia um certo nojo no último toque, uma certa displicência. Isso acabava com que o Vasco, que estava dando a vida ali para se defender, conseguisse evitar esses gols. Assim. Eu lembro aqui de jogadas do Everton Ribeiro e do Mateuzinho ali, que funcionaram muito bem, por sinal. Achei que a dupla ali conseguiu gerar bastante problemas à defesa do Vasco, muitas vezes, em quantidade, em qualidade, mas quase sempre quando chegava ali dentro da área, já até com certo espaço, para tomar uma decisão de dar um passo, de finalizar, parecia que era muito preciosismo e isso acabava condicionando essa conclusão de jogadas. Então, assim, o Flamengo que, por imposição técnica, como é esperado, foi muito melhor do que o Vasco, teve muito mais capacidade de construção e tudo mais, principalmente no primeiro tempo, mas que acaba ganhando com um gol de pênalti. Um lance que, para mim, foi pênalti, vai entrar no debate da arbitragem daqui a pouco, mas que eu acho que o Flamengo não precisava dar brechas para esse tipo de discussão, dar brecha para esse tipo de percepção de jogo, como se tivesse sido um jogo equilibrado, um jogo difícil, sendo que não foi. Mas esse Flamengo, por característica, desde a época do Jorge Jesus, é bom pontuar, não tem, pelo contrário, tem muita piedade de seus rivais, e acho que se fosse o contrário, eles não teriam. Até um outro amigo também me lembrou ontem, num clássico em 2019, se não me engano, em Cuiabá, com Abel, onde o Flamengo colocou o time reserva e o Fluminense não teve piedade, fez 4-0 rapidinho, até o Pedro fez gol e tudo mais. Acho que o Flamengo falta isso. Falta entrar nesses clássicos com essa vontade de fazer história. A história não é feita apenas com títulos, mas também com vitórias contundentes contra os seus principais rivais. E esse Flamengo está desperdiçando muitas chances de fazer isso.
Verdade, Caio. Só repete uma coisa que tinha dado uma picotada, Caio. Você falou, você acha que foi pênalti ou que não foi?
Eu acho que foi o pênalti, assim, a gente vai entrar já no debate agora do pênalti, vocês falaram sobre isso já?
Não falamos não, mas só queria a tua opinião mesmo, daqui a pouco a gente entra nisso, mas eu concordo contigo completamente, é justamente essa questão de fazer história, que às vezes parece que falta aos jogadores pensar nisso mesmo, assim, a partida contra o Botafogo foi 3-1, dava para o Flamengo fazer 6-7, e outras partidas aí que o Flamengo teve pela frente que o Flamengo realmente não aproveita. Foi esse 4-1 contra o Vasco aí, que até o Flamengo fazer o terceiro gol, estava equilibrada a partida ainda, o Vasco estava chegando nos escanteios ali e tudo mais, tiveram os pênaltis perdidos citados por você, eu concordo contigo. Agora, Vitória, o Caio também levantou uma bola legal em relação a esse preciosismo.
O Fred,
fala.
Fred, teve, Teve alguma outra goleada de 3 gols ou mais? Eu não me recordo.
Não, no período de 2019 não me recordo mesmo. Não lembro nem de... Teve um 3-0, teve um 3-0 em 2020, aquele que o Michael fez um gol. Acho que é Gabigol, Michael, não lembro se o Pedro. Isso aí, contra o Botafogo, no Carioca de 2020. Foi até num dia de um cara que participava muito do GE aqui, que nunca mais apareceu aqui do GE Podcast do Flamengo. Jani Júnior estava fazendo o chá de bebê do Joaquim. O Jani está precisando voltar aqui, precisamos convidá-lo. E aí foi 3-0 o Flamengo no Botafogo. Mas além desse, Caio, com certeza.
Sim, foi o jogo que o Gabriel perde o pênalti, perde 2 vezes o mesmo pênalti.
Isso, bateu no travessão,
perde,
né?
Perde o pênalti de volta, exatamente. Isso. Desculpa a Vitória que eu interrompi, mas para mim uma das melhores exibições do Flamengo foi também em 2020, um Fla-Flu, que o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo, poderia ser 5-6 no primeiro tempo.
E leva 2 no segundo.
E no segundo tempo acaba sendo 3-2 e o Flamengo salvo pelo VAR em alguns lances no final. Então, assim, repito, não faz sentido o Flamengo ter tanta piedade de seus rivais diante da superioridade técnica. Assim, é claro que tem o mérito do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, o clássico é disputado e tudo mais, só que eu acho que o Flamengo... como comportamento padrão ao longo desses anos, acabou permitindo que os clássicos fossem mais equilibrados do que deveriam ser. Perdão, agora vou deixar a Vitória falar.
Não, vamos embora. Vou aproveitar outra bola que você levantou sobre o preciosismo. Em relação, até tem um lance que me chama a atenção, uma jogada ali pela direita, que o Arrascaeta foi devolver com o calcanhar também, que era uma jogada bastante promissora. Mas, Vitória, sobre isso que o Caio levantou, realmente, o Flamengo ontem finalizou só 10 vezes, é muito pouco em relação ao que o time tem produzido. Já tinha sido assim no clássico contra o Fluminense, se eu não me engano, que foram apenas 12 finalizações depois de um início avassalador. Mas o Flamengo realmente ontem não conseguiu chegar tanto, né? O Flamengo teve o controle, como disse o Felipe Luiz, mas faltou ser mais incisivo, faltou mais entrar na área, né? Que eu lembro, no segundo tempo, só aquela finalização do Marinho mesmo, que ele perdeu uma chance incrível quando o zagueiro do Vasco entregou de bandeja para ele, ele não conseguiu fazer o gol. Falta entrar mais na área e finalizar nesses grandes jogos, né, Vitória?
Com certeza, Fred. Eu até concordo com o que o Felipe Luiz falou. Eu acho que o Flamengo teve sim o controle, mas não foi totalmente controlado, não. Porque eu não acredito que o Flamengo tenha entrado em campo para ganhar de 1-0 e de pênalti. Eu até concordo com o que o Caio falou em partes. Eu acho que não teve questão de piedade, mas eu acho que teve sim questão de falta de vontade. Porque você não entra num clássico dos milhões para ganhar de 1-0 de pênalti. Então, faltou ser mais incisivo, faltou ir mais para frente. O primeiro tempo foi do Flamengo. O Flamengo dominou o campo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Vasco tentou atacar mais e ganhou mais espaço, mas ganhou mais espaço porque o Flamengo permitiu. Então, eu acho que poderia sim ter sido diferente, deveria ter sido diferente. Claro, ganhamos vantagem para o jogo da volta, mas a gente não esperava 1-0. A gente ganhou, mas a gente queria mais. E poderia ter sido mais.
É isso aí. E Arthur, aproveitando aqui essa questão, você já falou que o que importa é o resultado. No caso, porque você não tem mais muita paciência com o Carioca, me ocorreu uma coisa aqui que eu poderia ter levantado a bola, já que a gente falou de torcida antes. A gente falou do Andrés, da impaciência com o Andrés, as vaias e tudo mais. Uma coisa que me chamou a atenção antes da bola rolar ontem foi o olê, mistério. Eu acho que o Paulo Souza nem entendeu. Perguntaram para ele na coletiva, mas a torcida cantou o olê, mistério, e ele nem reagiu ali. Você acha que caiu bem essa adaptação para o novo mister do Flamengo? Ou ter que voltar para o Aia, Paulo Souza, e deixar bem característico o grito de cada um em relação ao que era adotado para o Jorge Jesus, que é ídolo dessa torcida, né?
Poxa, Fred, eu nem tinha reparado nisso. Agora, eu acho que isso mostra uma sofisticação, uma subida de nível da torcida do Flamengo, que está adotando uma forma de se referir ao treinador importada de Portugal, né, que veio da Europa. Não importa quem seja, ele sempre será um mister. Como jogador, alguns jogadores já adotaram. Eu acho que o Paulo Souza vai acabar gostando das duas formas, mas tenho mais propensão a achar que a primeira forma, aí a Paulo Souza, vai pegar. Eu queria continuar com essa bola levantada pelo Caê e que a nossa querida Vitória rebateu muito bem. Cara, a gente é pai, né? Você sabe como é que é o pai, né? O pai pode até querer repreender, dar uma lição nos filhos, mas ele nunca vai partir para a crueldade. Deve ter algum mecanismo interno no Flamengo que não permite a gente esculachar os nossos filhotes aqui no Rio, cara. Você vê a noite de ontem. Ninguém estava dando muita pela noite de ontem. E acabou sendo uma das noites mais divertidas da torcida do Flamengo. E a gente agradece ao futebol carioca, que essa rivalidade que faz a gente se divertir com a eliminação do rival em outra competição, isso faz parte. E o Vasco, cara, o Vasco conseguiu se manter vivo. Era a grande finalidade da partida para eles ontem, ficar vivo até o domingo. Eles conseguiram. A gente podia ter acabado o jogo. Eu achava até que o Flamengo ia acabar com o jogo, com a semifinal ontem. Não rolou. Não tivemos sorte nos arremates, não tivemos mais firmeza. E realmente, como o Caio falou, chama a atenção. Por que isso acontece? Um fenômeno que acontecia também com aquele time do Olimpo de 81, que não foi campeão carioca em 80, que não foi campeão carioca em 82, que não foi campeão carioca em 83, em 84 até normal, não ser pela saída do Zico, que sempre abala. Mas você vê, a gente domina o mundo, mas no Rio mantém uma rivalidade ainda viva, não desanima os nossos moleques, eles continuarem tentando nos desafiar. Deve ser por isso.
Agora, Caio, fala. Fred, você tem... Eu fiquei com essa dúvida, eu não estava no estádio ontem, né? Então é difícil de ter uma opinião mais contundente, mas eu fiquei com a dúvida quando eu ouvi na coletiva a pergunta ao Paulo Souza, e até mesmo com base na resposta dele, acho que ele também ficou com essa dúvida, se o olê, 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 mister, já foi uma provocação, já foi uma lembrança ao, entre aspas, verdadeiro mister, ou se foi uma adaptação. É difícil, é uma dúvida que é difícil até a gente buscar uma resposta.
Né? Não, eu vou te falar, como quem estava no estádio, foi um negócio bem... É óbvio que eu também estou fazendo uma interpretação muito individual, mas eu senti como uma homenagem a ele mesmo, foi um negócio bem carinhoso, não foi uma coisa que nem a gente ouviu contra o Renato ano passado no Atlético Paranaense, nos 3-0, que aí se via uma provocação mesmo, uma gritaria... E aí, ele ontem foi um nível legal, foi bacana. Eu acho que ele tava
em cima do muro, não.
Tá vazando aí um monte de coisa.
Tá vazando
agora.
A parte da cidade aí, amigo.
Chegou no ninho agora, Caio? Que ele, enquanto a gente grava, o Caio está se encaminhando para o Ninho do Urubu. Hoje o Pablo vai ser apresentado às 14h30. Nós estamos gravando agora a 1h03. E 2h30 o Pablo vai ser apresentado como novo reforço rubro-negro. Pablo, que já está em condições de jogo, inclusive. Ele pode ser utilizado pelo Paulo Souza, se quiser. Mas, voltando para a nossa prosa aqui, o Caio tinha falado também da questão da arbitragem, que ele achou que foi pênalti. Eu também achei que foi. E até aproveitando, antes da gente entrar no ar, eu falei com o Cacau Cota, diretor de Relações Externas do Flamengo. E ele relatou que houve muita pressão por parte do Jorge Salgado, presidente do Vasco, e do Carlos Roberto Osório, primeiro vice-presidente do Vasco, que eles foram 40 minutos após a partida, depois que acabaram as entrevistas ali na zona mista, que eles foram ao vestiário da arbitragem, aos berros, que fizeram muita pressão, que teve até gente que gritou entrega a taça para eles e tudo mais, entrega a taça para eles logo, para o Flamengo. Então, que rolou essa pressão. E a gente tem observado esse comportamento dos rivais, né, Arthur, nas últimas partidas. Fla-Flu, o Felipe Melo fez aquela pressão enorme no árbitro, deu uma peitada no árbitro, o Fred também parece que deu uma peitada, eu confesso que eu não vi, mas me disseram que o Fred deu uma peitada, o Felipe Melo é bem claro, ele dá uma peitada no lance do pênalti.
Mas eu não vi. Derrubou o Everton Ribeiro dentro da área.
Minha filha me contou, eu não vi.
Mas se você quiser, eu faço aqui um debate com você. Vamos, a minha filha número 3, Renata, viu, e disse que foi pênalti, mas aquele jogo não foi. O pênalti voltou e o Felipe Melo peitou. Mas voltando para os outros lances, Arthur. Botafogo, aquela pressão também por conta de um pênalti que não foi marcado para o Botafogo. A gente lembra que a gente comentou aqui aquela imagem do juiz tendo que voltar por outro vestiário por conta de não ter dado um pênalti para o Botafogo numa bola que havia batido no braço esquerdo do Pedro. E agora essa situação com o Vasco, que o Cacau fez essa acusação, né? O diretor de Relações Externas, ele estava lá no estádio, disse que isso aconteceu. A gente escutou o Cacau e ele falou que houve essa grande pressão, que isso tem sido um comportamento recorrente dos rivais. O que você acha sobre isso? O Arthur achou pênalti do Anderson Martins? Achou também, se o Anderson Conceição, confundi com aquele Anderson Martins, outro zagueiro do Vasco. É, achou também que foi pênalti, o pênalti que o Cacau reclamou, que o Cacau falou que houve um pênalti no Bruno Henrique, no lance que ele sofreu uma luxação no ombro esquerdo, um lance com o zagueiro Quinteiro ali pela esquerda, aos 16 minutos do primeiro tempo. O que você achou das reclamações e dessa suposta pressão que o Vasco fez em cima da arbitragem, Arthurzão?
Beleza, pergunta complexa. Então, eu vou começar respondendo sobre essa estratégia de todos os adversários fazerem muita pressão na arbitragem quando jogam com o Flamengo. Isso não é só um fenômeno carioca, isso é no Brasil todo, desde 19. O pessoal não tem muito recurso e parte para cima. E teve esse case de sucesso, que foi o Atlético Mineiro ano passado, né, cara? Fizeram pressão durante todo o Campeonato Brasileiro, se beneficiaram, tiveram 11 pênaltis a favor, o Flamengo teve 3, e eles fizeram muita pressão e deu certo. E o pessoal do Rio faz a mesma coisa. Já há muito tempo, já no outro clássico do Flamengo e Vasco anterior, o Vasco já preparou o terreno para poder fazer isso que fez ontem. E que, evidentemente, essas idas à porta do juiz, isso aí, cara, faz parte, tá na regra, né? Ninguém reclama mais. O Botafogo deu aquele apavoro no juiz, dentro de campo, e não recebeu nenhuma sanção, nenhuma multa, ninguém falou nada. A tendência é que isso continue. Agora, o pênalti de ontem, absolutamente claro, nada a discutir, mas o Cacau está fazendo o trabalho dele também e está indo lá pedir um pênalti que, na minha opinião, não aconteceu. Tem um trança-pé ali um pouco antes do Bruno Henrique cair, mas não me pareceu penalidade não, cara.
Tranquilo.
Tanto que os jogadores nem pediram, cara. Ele levantou e foi embora com o ombro machucado. Né?
Você achou, Caio, o segundo pênalti você não falou sobre o... Segundo não, seria o primeiro, né, que não foi marcado, que o Quinteiro chega por baixo do Bruno Henrique. Qual a tua opinião, Caio?
Então, eu não achei pênalti, achei ali uma jogada mesmo de muita força física do Quinteiro. O Quinteiro que tinha avisado que faria esse tipo de jogo ali, jogo de imposição, jogo de força física, jogo de intimidação, eu acho que faz parte. É, mas eu entendo que de todas essas gritarias que você citou aí, quem menos tem razão ou sentido é o próprio Vasco. Né? Porque no jogo, no clássico, ontem houve uma comparação muitas vezes a respeito do lance do João Gomes com o pênalti de ontem, cara. Sendo que o lance do João Gomes está claro e límpido de que não houve qualquer tipo de toque na mão, a bola bate na cabeça e segue o jogo. O lance de ontem, eu não vou dizer que foi um pênalti claríssimo, acho que tem toda a questão de se por acaso a bola bater na cabeça dele antes de ir no braço, invalida a marcação, torna o lance não infração, só que quando eu digo que eu tenho a percepção e que eu tenho a opinião de que foi pênalti, é porque nenhuma das câmeras que nós vimos dá a entender de que a bola realmente resvalou na cabeça do zagueiro. Então, assim, partindo do que eu tenho de imagem, do que eu tenho de objeto, que são essas imagens, eu acho que a bola não resvala na cabeça do defensor e bate na mão. Então, para mim, com base nisso, é pênalti claríssimo. Agora, eu acho que é importante a gente pontuar também que esse comportamento aí, pelo amor de Deus, né? Arthur tem o quê? Seus 40 e pouco, Arthur?
Eu já passei dos 40 há um tempo. Eu vou deixar essa... Estou quase Arthur entrando no ônibus sem pagar.
Arthur tem seus 40... Arthur tem seus 40 e pouco, eu tenho meus quase 40, o Fred também. Não dá também para a gente querer colocar como o Flamengo é o clube que a pressão contada... O Flamengo também pressiona para caramba. A gente via na época dos jogos de Maracanã vazio, o próprio Bruno Spindel fazendo gritarias que davam até, em muitos momentos, vergonha alheia, o comportamento daquele de um profissional do futebol, gritaria e intimidação também, muitas vezes da arquibancada para o campo e tudo mais. Então, assim, vamos dar a César o que é de César, os gritam muito contra o Flamengo, mas o Flamengo também faz a sua gritaria contra os outros, e, na minha percepção, isso é demodé, isso é ultrapassado, isso é ridículo, para todos os clubes que fazem isso, só que quase todos ou todos fazem, então assim, precisa entender que essa cultura do futebol brasileiro está totalmente ultrapassada, tanto que somente no Brasil, praticamente, você vê uma marcação de VAR, ainda gerar empurra, gerar reclamação, gerar gritaria, né, cara? Em qualquer outro lugar do mundo, quando vai para o VAR, o árbitro decide, a marcação volta totalmente com a aceitação os envolvidos, aqui no Brasil todo mundo reclama. Então, assim, só também para tirar um pouco essa narrativa de que todo mundo reclama contra o Flamengo, não. todo mundo reclama contra todo mundo, e o Flamengo está nesse bolo também de quem reclama contra tudo o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que isso que é chato no futebol brasileiro, na minha percepção.
Verdade. Caio, eu vou continuar contigo aqui, porque teve um tema que a gente abordou que você não estava ainda na área. E como é que você viu essa entrada do Pedro? Entrou muito tarde, né? Recebeu pouca bola. Te vê que ele tem tido menos oportunidade agora. Como é que você vê o possível aproveitamento dele no time? E cada vez mais a possibilidade. Gabigol e Pedro, essa dupla tem se tornado mais rara, né? Como é que você analisa aí essa situação do Camisa 21?
Eu acho que primeiro a gente tem que falar que o Pedro tem uma temporada muito abaixo do que ele nos acostumou a ver, né? Do que ele mesmo tornou o padrão de performance dele. Então, acho que o principal ponto vem daí, né? Confesso que eu vi pouquíssimos jogos do Pedro até razoáveis nessa temporada. Ele tem feito jogos muito ruins, desperdiçando oportunidades claríssimas muitas vezes ou participando mal do jogo. Vocês podem ver no próprio jogo do último sábado, contra o Bangu, onde ele, eu vi algumas defesas dele, de que ele participa de dois gols. Só que se você
não, mas entrou esperto.
Se você parar para ver o lance, tanto o pivô que gera o gol do Matheus França, quanto o domínio que a bola estava sobrando para o Arrascaeta, que dá no Isla e tudo mais, foram jogadas que ele errou e acabou dando certo. Então, assim, acho que o Pedro vem uma temporada abaixo do que se espera dele. E ontem a gente já consegue compreender um pouco mais ele ter participado tão pouco do jogo, porque ele entra num cenário onde o Flamengo está muito mais retraído e administrando o resultado do que efetivamente buscando ampliá-lo. Então, acho que ele entra ontem numa circunstância de jogo que não o favoreceu muito, mas, de modo geral, o Pedro ter feito uma temporada bem abaixo do que se espera dele e, principalmente, do que ele acostumou a apresentar. Eu acho que quando a gente for debater aqui é Pedro, Gabriel, Pedro e Gabriel, Pedro e alguém e tudo mais, eu preciso também colocar esse recorte de tempo, 2022, que o Pedro não tem apresentado futebol que justifique muita cobrança por mais oportunidades ou por titularidade, não.
Eu assino assim embaixo. Arthur, você foi o único que não falou muito dessa situação do Pedro. O que, que você acha? Assim, eu acho ele um cara acima da média mesmo. Um dia eu fui convidado para participar de uma live antes de Flamengo e Atlético. A gente tinha que qualificar, adjetivar os jogadores que iam participar da decisão, e tinha uma opção, é craque. Eu falei, o Pedro é craque, mas eu assino embaixo o que o Caê falou, acho que a temporada dele é muito abaixo da média. Você pega pela estreia mesmo contra o Boa Vista, ele perdeu um caminhão de gols, não só ele, o Gabigol também, mas ele perde uma série de oportunidades. O jogo contra o Botafogo também, acho que não, essa participação dele nos gols também não foi tão efetiva. Ele dá uma bela de uma peitada na bola, mas o passe que ele entrega para o Arrascaeta arredondar não foi o mais acertado possível. E também no lance do Matheus França, achei muito mais mérito do garoto que apostou no chute cruzado do que do Pedro. O que, que você acha aí do centroavante aí que a torcida tanto torce para ver jogando, já que ele tem tanto talento, né?
Ah, cara, não é uma cláusula contratual, mas eu sou obrigado a concordar com você e com o Caê. O Pedro não vem tendo uma temporada como a gente estava esperando, como ele é capaz de mostrar, como ele já mostrou para a gente. Então, acho que toda essa bulha também de possível contratação, vai para a seleção, se for titular no Palmeiras, tudo isso mexe com a cabeça do cara. E falando em cabeça, tem um dado estatístico. Depois que ele tirou a tinta do cabelo, meu irmão, ele não conseguiu mais acertar nada. Essa que é a verdade. O time do Flamengo é o bolo dos Havaianos. Todo mundo cabelinho no estilo, pintadinho. Ele não está acertando nada. Pinta o cabelo de novo, meu amigo. Porque hoje em dia ele não pode nem reclamar. Tudo bem, ontem ele entrou muito no final. Mas ele não está funcionando ali com o Gabigol, né, cara? Até agora não deu liga esse negócio. Se o Paulo
Souza... Pinta o cabelo, volta com a ex.
Tem que dar um jeito aí, amigo. Porque você está com tudo na mão. Ele ganha um belo salário, está no maior time do Brasil. Não tem por que não render. A verdade é essa. Agora, eu prefiro ele aqui esperando o momento que o Gabigol vai sair para a seleção e ele ter que assumir a responsabilidade dele, entendeu? Eu confio nele. Acho que ele é um cara que entrega. Não está conseguindo fazer isso agora. E também acho que ele não pode reclamar de nada. Se mandar esse papinho, tô chateado. Tô chateado porque não está jogando nada. Se estivesse jogando a pampa, podia até tirar uma onda de exigir titularidade. Não está fazendo por onde. Vamos em frente. Continuo confiando nele. Acho que ele é um grande jogador, espetacular. A gente deixou o Muniz ir embora porque sabia que ele tinha. Então, que ele garanta, fique tranquilão aí e recupere seu futebol.
Ô, Arthur, já que você falou do bonde dos havaianos, falando dos lourinhos, aí, a gente já falou um pouquinho antes, né, dos cartões que o Mateuzinho e o Andrés levaram e, consequentemente, esses cartões inibiram a participação deles um pouquinho. Achei que o Mateuzinho ficou um pouco mais preso por conta disso. E o Andrés teve que segurar o ímpeto na marcação. Vou trocar o corte de cabelo para passar para a Vitória agora para falar dos cabeludinhos. Tem o Marinho, tem o Vitinho, que não foi aproveitado. O que você achou da entrada do Marinho, Vitória? Aquele gol ali perdido, né? Pô, aquilo ali podia consagrá-lo. Ele é o jogador para ganhar o Maracanã. A torcida do Flamengo a gente conhece, né? Esses jogadores Obina, muito carismáticos, assim, Obina, Marinho, esses caras, se eles fazem um gol no Maracanã, aí que eles ganham ainda mais o apelo popular. Como é que você viu aí essa entrada dele? E te perguntar também se você tinha o desejo de ver o Vitinho, se o primeiro a entrar no segundo tempo no lugar do Bruno Henrique era o Lázaro mesmo. Qual a tua opinião, Vitória?
Com certeza, Fred. Eu acho que aquilo ali era um gol dado para o Marinho, era para ele sair dali ovacionado, era para sair dali ídolo, era para ser 2-0 fácil, mas não deu, né? Teve essa e outras oportunidades que também foram perdidas, poucas, né? Mas foram perdidas. Mas eu acho que, no geral, sobre o que você falou antes também, sobre os cartões, eu acho que a arbitragem marcou bem. Tem que dar amarelo mesmo, parou o contra-ataque, tem que dar amarelo. E mesmo isso tendo parado um pouco os nossos jogadores, foi uma marcação boa. Eu acho que a arbitragem mandou bem nesse jogo. Eu queria ver um pouco mais do Marinho, eu queria ver ele mais para cima, mais em ação, mas eu sei que o Vasco também mandou bem quando ele fechou a zaga, então não deu muito espaço para os nossos jogadores. Eu queria ver mais do Vitinho também. Eu acho que, no geral, esse jogo entregou pouco de quem a gente queria ver, né? Eu acho que teve mais destaque para Everton Ribeiro, que acabou cansando no segundo tempo, mas que mandou muito no primeiro. O Gabigol, que não teve muita chance de finalizar. O BH, que com essa nova organização não encontrou muito espaço. Mas eu queria ter visto mais do Marinho, queria ter visto mais do Vitinho. Eu acho que podia ter sido uma festa muito maior do que esse 1-0 aí.
Ô, Caê, você acha que o primeiro a entrar ali na vaga do BH, o nome indicado era o Lázaro mesmo? Você acha que talvez ele devesse colocar o Vitinho? O que você achou aí dessa entrada do Lázaro após o intervalo?
Acho que o Lázaro dá a condição física que o Paulo Sousa espera para desempenhar essa função ali, principalmente com obrigações defensivas. A gente muitas vezes avalia essa substituição pelo ímpeto ofensivo, pela capacidade ofensiva, que o Lázaro também consegue entregar. Porque eu acho que a preocupação do Paulo Sousa é muito mesmo a capacidade de recomposição, a chamada transição defensiva, como que o Lázaro consegue recompor e fechar espaços com maior facilidade. O Lázaro costuma atuar mais ali até quando está o Léo Pereira, que aí quando há esse balanço defensivo, o Flamengo com o Lázaro praticamente defende em linha de 5 ali, para que o Léo Pereira não fique tão exposto como lateral esquerdo. Ontem era o Felipe Luiz que estava atuando, mas ainda assim o Paulo Sousa optou pelo Lázaro. Eu entendo muito mais pela capacidade que o Lázaro tem de entregar essa recomposição defensiva e a força física até pela juventude, né? Só que o Vitinho, ao meu ver, realmente seria uma opção interessante para dar a profundidade que ele tanto busca, que para mim a disparidade é muito grande da profundidade que o Flamengo apresenta no lado direito, seja com o Mateuzinho, seja com o Rodinei, de ultrapassagem, de chegar realmente com a jogada até a linha do fundo. E no lado esquerdo, com o Bruno Henrique ou com o Lázaro, ou até mesmo com o Everton Ribeiro, que joga ali no pé correto dele, que é o pé esquerdo. O Ribeiro tem uma tendência a fazer movimentos diagonais para dentro e não vai até o fundo. Então, acaba que o Flamengo não usa toda essa profundidade, essa extensão do campo pelo lado esquerdo. O Vitinho, por ter um contra um muito forte, um mano a mano muito forte, um drible, eu acho que ele poderia ser esse jogador que daria essa profundidade. Só que a minha percepção é que o Paulo Sousa prefere, até por ontem, no caso, já está uma vantagem 1-0 e tudo mais, ele valoriza um pouco mais essa capacidade física que o Lázaro tem de ajudar na recomposição. A percepção que eu tenho, a leitura que eu tenho da escolha pelo Lázaro é essa. Aproveitando já aqui para falar também do Bruno Henrique sendo utilizado naquela posição. A gente que cobrou tanto, né, já que acaba que fica muito nítido o quanto que o Ribeiro sobe de produção, quando ele volta para a posição dele como meia pelo lado direito do campo, né? E até uma posição onde ele joga menos aberto do que jogava de costume, aí ele fica até um pouco mais confortável, ele joga ali como meia de armação mesmo, mas um pouco mais pelo lado direito do campo. Aí você acaba Paulo Sousa acabou utilizando o Bruno Henrique no lado esquerdo, só que o Bruno Henrique, como falei, ele não usa a velocidade e a profundidade dele para a linha de fundo. Ele costuma fazer o movimento de facão para dentro, seja para finalizar, seja para buscar espaço em condição de finalização, e acaba que isso não dá ao Flamengo a profundidade que o Flamengo tem no lado direito. Então, até por isso, Paulo Sousa continua esperando um reforço, alguém que seja o tal do extremo pelo lado esquerdo, porque o Flamengo tem sim esse cacuete de aprofundar mais de um lado do que de outro.
Verdade, perfeita análise. Aproveitando essa bola aí, eu já vou passar para o Arthur aqui. Arthur, já que eu perguntei para o Caê se era o Vitinho, era o cara para o segundo tempo, aliás, eu perguntei se era o Lázaro, mas como o meu era o Vitinho, eu acabei me entregando aqui, eu te pergunto, se essa luxação do Bruno Henrique não for resolvida até o domingo, com quem que você começaria a partida decisiva da semifinal? Bola rola às 4 horas no Maraca, no próximo domingo. Quem seria o substituto do Bruno Henrique caso ele não se recupere, Arthurzão?
Eu começaria com o Lázaro. Eu começaria com o Lázaro até para poder ter ainda essa carta forte do Vitinho entrando no segundo tempo, que é geralmente quando ele rende mais. Eu aposto que o Lázaro está indo bem. Acho que o Paulo Sousa está gostando e ele tem uma visão de jogo muito legal, esse moleque, cara. E acho que ele está no momento dele. A gente tem que aproveitar. O Vasco não vai vir igual no domingo. Dificilmente eles vão botar essa linha de 6 de novo, porque para eles não levar gol não é suficiente, né? O resultado já é nosso, eles vão ter que partir para cima, vai ter mais espaço. Então, se Bruno Henrique não puder jogar, o que talvez seja um jogo ideal para eles, se ele tiver condições físicas, acho que o Lázaro é a melhor opção para começar, tendo o Vitinho como uma opção para entrar a qualquer momento.
Perfeito. Agora, Arthur, aproveitando, já que você é a voz da torcida, eu vou te perguntar, para te pedir uma análise de torcedor mesmo. Eu sei que você falou mais como um analista neutro do que como torcedor. Você não acha que o Vasco vai entrar de novo para perder de pouco, não? Porque, assim, a impressão que dá é que o Vasco não vai arriscar para tentar a classificação. O Vasco tem que fazer 2 gols. E aquela postura que o Vasco apresentou ontem de abdicar completamente da bola dá, talvez, uma impressão que, pô, se perder de pouco de novo, está no lucro. O que você acha aí do comportamento do Vasco para o próximo domingo? O que você está esperando como torcedor de quem vai assistir a partida aí de casa?
Ah, eu não acho isso não, Fred. Eu acho que o Vasco, cara... Inclusive, o que aconteceu na quarta-feira ontem, tanto no Maracanã quanto lá em Assunção, colocou uma pimenta especial nessas finais do Carioca. Tanto para o Vasco quanto para o Fluminense, o Carioca ganhou uma importância gigantesca. O Vasco, irmão, se não for com tudo no domingo, vai com tudo quando? Lá na segunda divisão?
Na Série B, porque já foi na Copa do Brasil, a Copa do Brasil o Vasco já saiu.
Exatamente. Só tem,
provavelmente o Vasco terá somente 38 jogos pela frente, caso não passe pelo Flamengo. Então, realmente, não,
cara, é exagero dizer, é o jogo da vida deles, cara. É o jogo da vida deles, eles vão para cima e acho que o Zé Ricardo, apesar de ser um grande entusiasta da retranca, ele vai botar o time para frente, ele tem que fazer isso. Não adianta nada não tomar gol, cara, no domingo para o Vasco. Eles têm que vir para cima. Assim como o Fluminense também contra o Botafogo, e se passar contra o Flamengo na final, espero eu, vai vir com tudo, meu irmão. O Campeonato Carioca passou a valer muito para esses caras. E legal, bacana, melhora um pouco a competição, bom para o público. Espero que a gente tenha jogos melhores. Depende do Flamengo, lógico. Agora, o Flamengo pode querer fazer um jogo murrinha, muquirana no domingo. Botar 4 caras lá atrás, ficar esperando, vamos ver quem deixa o Vasco vir. Não sei se o Paulo Sousa vai fazer isso. Não tenho ideia que passe naquela cabeça privilegiada. Mas o Flamengo tem muitas opções de postura para o domingo. Já o Vasco só tem uma, meu irmão. Tem que partir para cima. E é nisso daí que eu acho que o Flamengo vai se criar.
Beleza. Ô, Vitória, e te perguntando assim em relação ao jogador que vai ser apresentado hoje, qual a sua expectativa? O cara que foi muito bem no Corinthians, jogou com o Paulo Sousa lá no Bordeaux. Acredito eu, não sei se o Caê já tem alguma informação de hoje de manhã, talvez eu não tive nenhuma informação nesse sentido dele ser utilizado no domingo, acredito que ainda não irá nem para o banco, acredito, não sei como é que vai ficar a questão do Davi Luiz, que torceu o joelho no final do jogo sozinho ali, o joelho direito, mas como é que você, já falando da apresentação aqui que o Caio vai participar daqui a pouco, Vitória, o que você espera desse reforço aí, qual a tua expectativa do encaixe dele nesse esquema do Paulo Sousa, já que ele conhece o português desde os tempos do Bordeaux, lá na França?
Acho ótimo eles já se conhecerem, né? O Paulo Sousa já sabe qual é o esquema, já sabe como trabalhar com ele, mas olha, não estou esperando grandes coisas, nem poucas coisas, eu acho que ele tem que mostrar para a gente o valor dele, ele tem que mostrar que veio. Eu não tenho nada contra, não tenho nada a favor. é uma contratação que eu acredito que seja boa, eu acho que pode encaixar no time, mas a gente achava que muita gente podia encaixar no time, a gente viu que não foi bem assim. Então, eu acho que a gente está nessa fase de testes ainda, que está durando muito. Eu acho que já tinha que ter testado, já tinha que estar com o time pronto, mas chegou mais um reforço aí. Eu acho que Paulo Souza, já conhecendo ele, vai poder saber encaixar melhor nos lugares que a gente está precisando. E são alguns, né? São alguns que a gente está precisando.
Eu estou achando que você não está querendo jogar pressão nele, porque você está ouvindo muito o Caê aqui no podcast, você deve ter visto o Instagram dele também, que ele falou que o Pablo poderia sofrer com excesso de expectativa. E aí você não quis pressionar muito o novo reforço aí, mas eu acho que vai ser uma grande aquisição para o Flamengo. Aí acho que ele entra bem nessa equipe. Caê, para a gente entrar na reta final aqui, cara, o que você espera desse jogo de domingo? Até fazendo um alerta aqui para a torcida. Quem começou a comprar a partir de hoje, quem não é sócio-torcedor do Flamengo, o pessoal vai ter que trocar nos pontos de troca. A gente colocou a nota lá no GE. Tem inúmeros postos de troca para o Flamengo. Para o Vasco são um pouquinho menos. Isso aconteceu no jogo de ida. O Flamengo tinha só 6 pontos de venda e agora tem um punhado de números... De pontos de venda e troca, mas o que projetar para essa partida, Caio? Como é que você acha que o Flamengo entra em relação à postura, peças que podem pintar? Como é que você está vendo aí essa partida derradeira entre Flamengo e Vasco, domingo, 4 horas no Maraca?
Então, eu até queria falar um pouco sobre a questão do Pablo, novamente. Sobre...
Claro, vai nessa.
Assim, nessa. A gente, hoje em dia, às vezes tem que falar, desenhar, né? Explicar e fazer mímica. Em momento algum, eu comparei o futebol do Fábio ao do Gustavo Henrique e ao do Léo Pereira, até porque eu tenho humildade suficiente para me admitir aqui um grande desconhecedor do futebol do Pablo. Eu não posso me ater como informação e como opinião à performance de um zagueiro em 2017, sendo que a gente hoje está em 2022. São 5 anos, eu não tenho condição de dar nenhuma opinião sobre o Pablo, porque eu não vi o que o Pablo performou nesse período. Eu acho que vale a ponderação de que o Pablo, que sim, foi muito bem no Corinthians, ele chegou até a seleção brasileira, naquela campanha de 2017, atuava em um esquema tático do Fábio Carille, totalmente protegido, totalmente o inverso do que é esse Flamengo, que é totalmente exposto. Então, são situações que a gente precisa ter em mente e ter um pouco de precaução para entender o que esperar ou não do Pablo. Acho que o Pablo, para mim, é uma página em branco e eu vou avaliar o que ele performar. Quando eu falo a questão da expectativa, é que a própria torcida do Flamengo criou uma expectativa elevada em cima do Gustavo Henrique e do Léo Pereira e cobra deles dois futebol, performances que eles nunca tiveram ao longo da vida. Não adianta você chegar e cobrar do Usain Bolt uma performance boa no 1 quilômetro, porque ele não vai te apresentar uma performance boa no 1 quilômetro. Ele é bom nos 100 metros. Se tu botar 200, ele vai, 400, ele já morre. Então, assim, a expectativa diz muito do que você vai apresentar. E a Flá Twitter, que a gente sabe que cria monstros, cria mitos e cria monstros, tratava o Gustavo Henrique como se o Gustavo Henrique fosse o novo Gelson Baresi da Vila Belmiro. Se você pegar postagens de 2019, 2018, 2017... o tanto que a Flá Twitter por anos exaltou o Gustavo Henrique, acho que isso ganhou muita frustração em cima disso. Eu, por exemplo, não acho que Léo Pereira e o Gustavo Henrique têm histórias no Flamengo tão ruins quanto muita gente acha. Eu acho que muita gente tem essa opinião porque esperava muito deles, que eles apresentaram apenas o futebol nota 6,5, nota 6 que eles apresentaram ao longo da carreira inteira. Então, assim, quando eu falo expectativa, a realidade é somente isso. Não é que o Pablo é do nível ou melhor ou pior do que ele estava aí operando. Porque eu acho que, assim, as pessoas estão criando uma expectativa nele com base em quê? Alguém acompanhou a performance dele no Locomotive? Alguém acompanhou a performance dele no Bordeaux, que é um time de meio de tabela para baixo na França? Não, acho que a memória de muita gente é a memória de 2017, que realmente ele foi muito bem, foi um dos melhores zagueiros do país, chegou à seleção brasileira. Só que numa estrutura de time que é totalmente diferente da que é a estrutura de time do Flamengo hoje. Apenas isso, como a Vitória bem falou, não tenho o que esperar nem de positivo nem de negativo do Pablo. Para mim, ele é uma página em branco e tomara que dê certo. Parece ser um cara super profissional e muito maneiro, um cara extremamente carismático e simpático ao meu modo de ver. Então é apenas isso, assim, ponderar essa situação um pouco mais equilibrada para o torcedor. E falando do jogo do próximo domingo, eu acho que a gente acaba abraçando narrativas de que ah, o Vasco vai sair para jogar, o Vasco precisa da vida e tudo mais, só que é, a gente precisa um pouco se despir em alguns momentos do conceito de que é um clássico, obviamente, mas a disparidade técnica hoje é muito grande. Acho que o Vasco e o Zé Ricardo têm inteligência de se saírem para o jogo, tendem muito mais a tomarem um placar elástico do que buscar essa virada. Acho que o Vasco vai jogar com certa inteligência, fazendo valer, como o próprio Quinteiro falou, repito, que até eu falei na minha primeira intervenção, fazendo valer muito do jogo físico, do jogo de intimidação, sem ser desleal, mas do jogo físico, do jogo brigado, tentando descer um pouco o nível técnico da partida para que ele fique um pouco mais equiparado. E acho que o Flamengo vai manter a estrutura das últimas partidas e o Paulo Sousa vai continuar com o seu rodízio em posições pontuais. Acredito que na direita, por exemplo, o Rodinei agora joga, já que o Matheusinho veio de duas partidas jogando consecutivas. De repente, o João Gomes entra na vaga do Andreas, o Thiago Maia tenta ser utilizado. Acho que essas são as posições primordiais ali, que o Paulo Sousa tem feito o rodízio mais constante. E na esquerda, acredito que o Bruno realmente não joga, uma luxação não chega a ser uma fratura, mas também não é algo tão simples. Tudo indica que vai ser o Lázaro pela coerência do Paulo Sousa nos últimos jogos. Essa é a minha percepção para o jogo de domingo, onde eu vejo uma eliminação do Flamengo realmente seria uma catástrofe aos meus olhos, pela vantagem adquirida ontem, pela vantagem do empate e pelo tempo técnico. Vale lembrar que o Vasco precisa ganhar de 2 gols de diferença para eliminar o Flamengo. Acho isso muito improvável.
Eu estou bem alinhado, bem entrosado com o Caio. Eu até provoquei o Arthur para ver se ele ia falar que o Vasco ia jogar para perder de pouco, mas eu acho que, sinceramente mesmo, sem demérito ao adversário, acho que o Vasco vai vir retraído de novo, acho que não vai se lançar para o jogo não, porque é isso, o Vasco já entra numa condição muito desfavorável e a chance de tomar um piau, de tomar um sacode, se for para o jogo, é grande. Então, um pouquinho de prudência, ainda mais o Zé Ricardo, que é um cara que sabe armar um sistema defensivo, que dá aquele time bem compactado e tudo mais, acho que ele vai com um pouquinho de prudência, que não faz mal a ninguém, né? Falando então do clássico de domingo, e só reiterando aqui, o Caê desenhou, redesenhou de novo, galera, ele não comparou o Pablo com os outros dois zagueiros, é bom que a gente destaque isso, porque é uma coisa, o cara faz ele puxa um ponto de atenção, seja no Instagram, seja no Twitter, e as pessoas desconstroem completamente, fazem uma narrativa.
Meu comentário é muito mais em defesa do Pablo, não é para criticar o Pablo, não, é em defesa dele, justamente para que ele tenha margens para surpreender, para me surpreender, para surpreender o torcedor e tudo mais. Quando você espera muito, se o cara jogar para caramba, é o óbvio, e eu acho que não é o óbvio.
É isso. Não, inclusive, teu argumento me pegou bem, que eu já estava enchendo a bola aqui, vai ser uma grande aquisição, mas a minha leitura é de 2017 também, então eu não sei como é que era o Pablo lá da Europa. Arthur, e vamos embora então, já que a gente está na reta final, análise técnica, tática que o Caio fez um pouquinho, falou das variações, que eu também estou com ele, acho que vão ser essas posições que ele citou mesmo. Vamos para os famosos palpites, você que sempre vem com palpites generosos, queria saber, depois daquela retranca de ontem, depois daquele de 1-0, você vai de quê, Artuzão?
Ah, beleza, eu vou mandar o meu prognóstico, mas antes eu queria meter a colher nessa bola que o Caio levantou sobre o Pablo, expectativas e como administrá-las, claro. Eu vejo como uma grande vantagem, eu estou no mesmo caso do Caio, eu também não lembro do cara, fora aquele jogo que ele jogou pela Ponte Preta contra o Flamengo na Copa do Brasil de 2016, mas ele é peixe do Paulo Sousa, isso é bom. Um outro indício foi que o Paulo Sousa tem cornetado as atuações do Fabrício Bruno. Me parece que vai ser uma substituição natural ali. O Fabrício Bruno é um jogador mais de porradeiro, ontem deu umas enfeitadas, não deu muito certo, Paulo Sousa puxou a orelha dele e o nosso Fred Huber foi rigoroso, deu 5,5 para ele, meu irmão. Então, eu acho que o Pablo tem grande chance de ser titular, sim. Se ele vai arrebentar, eu não sei. Mas ele é um jogador que tem uma impulsão comparável à do Cristiano Ronaldo. Isso, para mim, já é um grande cartão de visitas. E o meu palpite, meu prognóstico para domingo vai ser 3-1. Vou manter esse 3-1. Tenho certeza que esse 3-1 vai sair ainda nesse Campeonato Carioca. Mantenho o 3-1, as apostas estão mantidas.
Ô Arthur, você gostou dessa história da impulsão dele, hein? Depois que você viu naquela live lá do GS...
Achei sensacional aquilo ali, cara. A melhor coisa foi aquilo ali. cada pula 2,5 metros, maravilhoso.
Igual o Cristiano, vai dizer, ele e Bruno Henrique pulando para caramba. E em relação ao 3-1 que você vem apostando direto, saiu contra o Botafogo, pô. Saiu. E dessa vez o Flamengo não levou gol, pô. O Flamengo...
Mas eu tinha falado 3-0, né?
O problema foi sim, verdade.
3-0. Mas tudo bem, tô chegando lá.
Verdade que eu tava voltando do jogo lá da Supercopa, não sei se você lembra, eu tava na pista de voo, um barulho do cacete, eu não lembro se eu te ouvi direito. É, mas em relação ao... Em relação à partida de ontem, o Flamengo, pela primeira vez na temporada, duas partidas consecutivas sem sofrer gol. O Flamengo não havia sido vazado. É, eu digo o Flamengo do Paulo Souza, hein, gente, porque o Flamengo empatou com Volta Redonda, com o Fábio Matias. Eu até citei os jogos, agora eu fiz uma matéria ontem, estou me esquecendo dos jogos que o Flamengo não foi vazado. Foi Bangu, aí o Boa Vista, Boa Vista e Nova Iguaçu, só que não foram consecutivos. Então é o quarto jogo do Flamengo sem sofrer gols, os dois primeiros de forma consecutiva. Vitória, vai com palpite prudente ou vai com tudo para cima do Vasco? Manda ver aí.
Olha, eu não quero subestimar o Vasco, cara. Eu acho que o Flamengo tem a vantagem, tem a técnica, mas eu acho que não vai ser uma goleada, não. Eu acho que o Vasco pode ir para cima, sim. Então eu vou num discreto 1-1. Vai.
Olha aí. Vai de empate aqui, é isso, hein?
É isso que
a gente tem vantagem, a gente tem vantagem. A gente vai ganhar. Mas eu acho que o Vasco vai atrás. Eu acho que o Vasco vai correr atrás de prejuízo, sim.
Olha, eu confesso que nas minhas últimas participações com o Caio, eu não lembro como é que ele era de palpite, se ele gostava de dar. Não sei se ele vai me dar uma corletada aqui. Mas, Caio, qual é o teu palpite aí para essa partida aí? O que você acha que vai rolar no Maracanã?
O negócio, não sei se ele gostava de dar, é fogo, hein?
Palpite agora, hein?
Mas eu não tem problema, não. Acho que eu fico com 2-0 protocolar aí, porque acho que o Flamengo, tendo como base esse comportamento padrão do time, não acho que o time vá fazer tanta força, como a gente falou aqui, para ganhar demais. Acho que um 2-0 protocolar aí, faz mais sentido com o comportamento desse time.
Verdade. Eu, como estou de apresentador hoje, mas não sou de muro também, domingo vou estar fazendo meu aniversário, 37 anos, que era uma segunda-feira. Com...
Diga. Dia aqui, 3-1, Vasco. Fala pra fora, cara. Tá sofrendo já.
3-1, Vasco.
Ih, ó, o Nelinho aí, ó. Nelinho, nosso
que é isso, Nelinho?
Infiltrado aí, vascaíno, querendo tirar uma onda no podcast do Flamengo, mas eu vou rebatê-lo, não em questão de preferência, nada a ver, mas como é meu aniversário domingo, eu quero uma segunda-feira de paz, eu não quero começar a sofrer no domingo com o trabalho. Espero que seja um 3-0 Flamengo, esse vai ser o meu palpite, para eu voltar tranquilo, poder tomar minha cervejinha no domingo em paz e já não ter que ajudar o Caê e o Fred, meu xará, que hoje não participou numa eventual eliminação, que aí eles não iam trabalhar só e eu teria que dar uma força na minha folga também. Caê que me deu essa colher de chá, vou até agradecer ele publicamente aqui. Eu ia trabalhar no meu aniversário, mas aí as nossas agendas...
Tinha que ter pedido, pô. Acabou que eu que pedi.
Você pediu, você me fortaleceu, então eu vou ficar no chinelinho no domingo e espero que com tranquilidade, mas se vocês precisarem de mim, podem chamar. É, teu recado final aí, Caê, para a galera.
Meu recado final é que eu estou escolhendo um chocolate aqui no shopping aqui para ir para o Ninho. É, fica essa mensagem subjetiva aí. Subliminar.
Depois dessa, galera, eu acho que o GE Podcast, episódio 215 do Flamengo, foi fechado com chave de ouro. Na semana que vem, na segunda-feira, acho que o Caê que vai apresentar, porque o Natan ainda vai estar voltando da Espanha. Aquele abraço para o Natanzinho, que ele nos ouça lá da Espanha, que faça uma excelente cobertura.
Cara, eu vou te falar aqui, não, deixa eu fazer uma confidência aqui. Eu até saí de perto do trailer aqui. Eu parei mesmo para escolher um chocolate, um sorvete aqui. Bicho, aí tu para nesses lugares aí metido a chique. Tá ali, ó. Baixinho de latte, fragola, nocciolina, belga crisp, chocolate belga. Aí até deu pra entender. Mas eu não conheço nenhum sabor desse. Eu tô com vergonha.
Belga, vai de belga. É gostoso, vai de belga.
Eu vou embora sem pedir nada, porque eu sou de Campos. Eu não conheço nada disso. Eu vou na dica da Vitória aqui, então. Vou no chocolate belga. Beijo, tchau.
Então, depois dessa adocicada que o Caio deu na boca dos nossos ouvintes e com o palpite da vitória, eu acho que é um bom indício para os rubro-negros, né? Falando de chocolate, vitória. Vamos ver se isso vai acontecer de fato. Terminamos o nosso GE Podcast 215. Um abraço a todos. Segunda-feira, acredito que Caê apresenta. E ao longo dos próximos episódios, Natanzinho está de volta, que ele faça uma excelente viagem, uma excelente cobertura lá na Espanha, que estamos com saudade dele. Artuzão, Vitória, muito obrigado. Mandem seus alôs para a gente poder encerrar aqui. Vai lá, Vitória. Gostou de participar? Gostou da sua estreia?
Adorei, adorei, Fred. Papo bom. Obrigada pelo convite, Fred, Caê, Arthur. Agora é isso. Vamos curtir o clássico no domingo, vamos aproveitar e vamos valorizar o estadual.
Beleza. Se você falar alguma besteira, se achar que a gente falou qualquer coisa, você corta aí que você joga nas duas aí. Participa, edita, fica à vontade, você que manda. Arthurzão, teu alô final aí, meu irmão.
Valeu, Fred. Valeu, Vitória. Valeu, Caê. Capricha no chocolate aí, meu amigo. É isso aí, galera. Tranquilidade máxima. Vamos caminhando rumo ao tetracampeonato. Vamos ter positividade, passar pelo Vasco no domingo, espero que com vitória, com, não a nossa amiga, mas com a vencendo o jogo. E é isso aí. Valeu, Fredão. Um abraço. Arrebentou na apresentação. Um abraço para a grande Jorge Natan lá no Superclássico. Arrebenta aí, garoto. Representa o Meia.
Valeu, rapaziada. Arthurzão, obrigado pela moral duas vezes. Aí me deu uma força. Espero que eu
tenha... Feliz aniversário, Fred. Feliz
aniversário. Obrigado, Vitória.
Feliz aniversário, garotão.
Tá chegando. Domingo, 37 aninhos.
A gente está uma semana dando feliz aniversário pro Fred.
Eu tô gostando. Eu tô adorando, pô. Aniversário é sempre bom. Se me pagarem um chopp amanhã lá no Mondego, aqui em Copacabana, eu vou aceitar. Valeu, galera. Aquele abraço. Foi um prazer participar com vocês. E voltamos na segunda-feira para falar do próximo Clássico dos Milhões, que vai decidir quem vai para a final, Flamengo ou Vasco. Nosso palpite vocês já sabem. Vamos aguardar. Valeu, galera. Aquele abraço.
Petkovic para falta, cobrança! Gol! Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo.